Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Um abraço para você de casa, a rapaziada que curtiu o forró. Ainda tem muito forró para curtir por aí, né? Tem muita festa aí para a rapaziada curtir. Ah, os meninos aqui da bancada, depois desse forró todo, eles estão de volta, assim, com a cara de ressaca, todo mundo, né? Daqui a pouco a gente vai falar com eles. Vamos agora às manchetes, né? Os principais acontecimentos do esporte aí na Bahia, no Brasil e no mundo. Bahia fará amistoso contra clube do Grupo City. A partida, viu, Zé Maria? Acontecerá na Arena Fonte Nova. É só o torcedor do Bahia aguardar. Tá? Romário é flagrado dançando em palco após vitória do Brasil, né? Com um a mais, Bahia vence o Bavi, né? Vence o Vitória. Decidiu o clássico aí, garantiu o triunfo tricolor. É a Copa Sub-17 que está acontecendo. Investigação mira Cazé, viu? O pessoal da Cazé TV. Investigação mira Cazé TV por promoção de aposta durante a Copa do Mundo. Negociação por Wallace tem novo capítulo no Vitória. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. Comigo, com o Júlio César, com o Zé Maria e com o Fred Menezes. Júlio César, boa noite. Dançou muito forró, Júlio?
Boa noite para você, Toninho Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes. Gabriela Esportiva. Não, dançou muito forró. Ouvi muito forró.
Ouviu, né?
Na sintonia da Gabi, né?
Claro.
Sintonizei e aí minha caixa de som em alto volume, curtindo aí praticamente 24 horas de forró. Agora dançar não, mas curti muito forró, ouvi muito forró.
Bem,
né?
Acompanhado, né,
Júlio? Bem acompanhado.
E é, rapaz.
Graças a Deus. O senhor foi maravilhoso.
Foi bom demais. Na mão dele,
negocinho
novo aí.
Tá bom, então. Tá certo. Júlio César, você é uma figura, viu? Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Chegamos à Copa do Mundo, né? Então, o Brasil já classificado para a segunda fase, era esperado. O Brasil fez bem aí a última partida, foi bem, teve dificuldades na primeira. A gente está comentando assim porque nós pegamos alguns jogos nesse final de semana, principalmente esse agora, né? Ontem. Então, um jogo importante de classificação. E a gente vai comentar logo, logo aqui no Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Júlio. Fred Menezes, meus amigos do Gabriela Esportiva. Me parece que Ancelotti encontrou a formação ideal do selecionado pentacampeão. O time foi bem melhor, bem superior ao desempenho contra Marrocos, contra o Haiti também, mas a gente espera que o Brasil cresça em intensidade, porque, na minha opinião, o que vem pela frente, tanto faz a Holanda como faz o Japão, vai pedir uma intensidade um pouquinho maior do selecionado do Brasil, Café.
Muito bem, Zé Maria. A gente começa por você mesmo, falando aí sobre a seleção brasileira, né? Jornais internacionais analisaram aí uma noite perfeita do Brasil e derrota aí a humilhante da Escócia. Eu queria perguntar só uma coisa, Zé. O Brasil venceu por 3-0 aí. A seleção escocesa né? É teste para a seleção brasileira, para se dizer assim, o Brasil está jogando muito, o Brasil fez um grande jogo. É base para a gente ter uma ideia do que vem pela frente aí?
Olha, o desempenho do Brasil mudou, né? Mudou para melhor, melhorou. Mas a gente está ainda longe, né, de dizer que vamos ter uma seleção com a intensidade muito forte para brigar com as melhores seleções. A Escócia não apresentou novidade nenhuma, gente. Uma seleção que errou muito, né, no seu sistema defensivo. O Rayan roubou uma bola com extrema facilidade em um dos gols do Vinícius Júnior.
E errou no primeiro gol, né, também do
pois
Brasil.
Pois é, a Escócia errou no gol que o VAR estranhamente anulou também, entendeu? Foi um outro erro da defesa escocesa. Agora, eu gostei, me surpreendeu a escalação do Brasil quando ele entrou com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rayan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Rayan, na minha opinião, taticamente, o destaque do duelo de ontem, acho que ganhou definitivamente a posição de titular, porque ele, além de ajudar, além de fortalecer o ataque, ele defendeu muito, ele ajudou muito o sistema defensivo da seleção brasileira. E a novidade no duelo de ontem, eu vi muito pouco de Casimiro, mas gostei muito do Bruno Guimarães. Acho que o Bruno Guimarães foi o melhor jogador do nosso meio campo. E outra coisa também que me surpreendeu positivamente, os dois laterais, né? Tanto Danilo como Douglas Santos também jogaram, entendeu? Um futebol muito arrumadinho, entendeu? Tiveram uma atuação destacada no jogo de ontem. Acho que Casimiro foi um dos poucos jogadores que não conseguiu render absolutamente nada em campo, entendeu? Agora, sem dúvida nenhuma, Vinícius Júnior é a grande estrela da seleção do Brasil, né? É o jogador mais completo. Gostei também do desempenho do Matheus Cunha. E Rayan, gente, esse aí só não vai enxergar Rayan quem não consegue enxergar um jogo taticamente, porque ele entrou com uma função tática para ajudar o sistema defensivo e ajudou muito. Quer dizer, só um jogador com aquele estilo de jogo, só um jogador com aquela juventude, com aquela força física, para fazer essa sanfona de atacar e, ao mesmo tempo, ajudar o seu sistema defensivo. Na minha opinião, eu acho que Ancelotti vai manter essa equipe aí enquanto o Rafinha estiver machucado, entendeu? Essa deve ser a equipe base do selecionado pentacampeão.
Eu acho, José, que ele entrou não só para ajudar o sistema defensivo, mas ele abre a defesa, né? Porque ele abre na ponta lá. E pois o próprio Luiz Henrique puxa muito por dentro. Eu acho que esse foi a grande sacada aí de Ancelotti, porque quando ele perde o Wesley, que é um jogador, que um lateral que sobe e ajuda lá no sistema, o sistema ofensivo, ele, quando coloca o Luiz Henrique, quando ele colocou, inclusive, como ele fecha muito por dentro, ele acaba fechando a linha da zaga da equipe da opositora, né? E eu acho que isso aí agradou muito, e ele, o próprio Rayan, perdeu uma grande oportunidade de realmente selar aí esse momento dentro da seleção brasileira, se ele fizesse aquele gol, que com a jogada lindíssima, né, que ele poderia ter limpado o goleiro ali.
Ele deu um lençol, né, no zagueiro.
Ele deu um lençol no zagueiro.
Finalizou com a perna direita, que não é o forte dele.
Ele podia ter tentado dar um drible no goleiro ali, só que ele estava estagnado, ele estava parado na jogada, e o goleiro já estava ali também bem colocado, né?
Agora, pena, né? Agora, com as mudanças, a gente percebeu que quebrou um pouco, né, a intensidade do jogo, né, caiu um pouco com as mudanças. Ele colocou em campo o Alexandro, que fez a sua estreia praticamente na Copa do Mundo. Ele colocou mais uma vez o Fabinho, né? Ele colocou o Martinelli. Para mim, o Martinelli não entrou bem, entendeu? E colocou também o Endrick e o Neymar, né? O Neymar só apareceu muito lento, só apareceu bem nas bolas paradas, né? Cobrou aquelas sequências de escanteios que surgiram em favor da seleção do Brasil e teve uma única oportunidade que ele finalizou, mas muito em cima do goleiro. O goleiro acabou defendendo sem dificuldade nenhuma. Mas, enfim, o Neymar jogou os 15 minutos dele na Copa do Mundo, entendeu? Tomara que, a gente sabe, é um jogador fora de ritmo, né? Há muito tempo parado, sentiu naturalmente. Agora, gostei muito da formação do ataque, desses três atacantes, né? E gostei também do, até o Alisson também me pareceu muito seguro no jogo de ontem, nas poucas oportunidades que apareceu, muito, com muita segurança. Agora, a Escócia, uma decepção, né? Uma seleção do futebol europeu que só tem um estilo de jogo, uma alternativa, que é o chuveirinho, entendeu? E mais absolutamente nada. Então, gente, o Brasil jogou bem e superou o futebol da Escócia. Mas o Brasil agora vai enfrentar, na segunda fase, o Japão ou Holanda. Holanda e Japão, ou Suécia. Se houver uma surpresa muito grande, né? Se for a Suécia, esse time que está aí vai passar com tranquilidade. Mas se for Japão ou Holanda, a dificuldade é maior, muito maior do que a Escócia.
Muito bem, Zé Maria. 6h22.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Steve Clarke, o técnico da Escócia, ele disse que, que a Escócia deu gols para o Brasil, né? Eu queria que você fizesse a sua análise, desculpa. Quem entrou bem e quem entrou mal nesse jogo aí, nesse jogo de ontem da seleção brasileira?
O Brasil entrou bem. Escócia, como eu tinha falado aqui semana passada, era um adversário que não oferecia perigo para o Brasil. O que oferece perigo para o Brasil é o próprio Brasil. Mas ontem o Brasil se superou, né? Como disse já aqui nos comentários da Maria, o Brasil ontem atuou bem e se superou. Eu não achava que a Escócia fosse um time que fosse engrossar o caldo diante do Brasil, né? Agora, porém, para o Brasil jogar bem e vencer, ele tinha que se superar. Não era ele superar a Escócia, era ele superar ele mesmo. E isso aconteceu ontem, né? Agora, em relação aos gols, todo esporte, pode ser futebol, vôlei, basquete, existe uma coisa chamada falhas. E o setor e erros. O setor defensivo da Escócia ontem falhou, errou, né? E o Brasil soube aproveitar. Então, não foi um gol assim completamente dado. Ele está querendo aí desmerecer, né, a vitória da seleção.
Foi a marcação que foi roubada.
O erro aconteceu por quê? Porque o Brasil estava marcando em cima. Estava pressionando a defesa da Escócia. Então, tem defesa que não aguenta pressão. Aí acaba errando, acaba, né, cometendo...
Isso é estratégia de jogo.
Pois, né?
A estratégia foi bem.
Então, o gol não foi dado. Não foi dado. Eu acho que ele colocou uma fala aí que não cabia na entrevista dele. Não tem sentido. Né? Agora, se ele disser, meu time errou, meu zagueiro falhou, aí beleza. Mas dizer que... Quer dizer que se não acontece aquele erro, o Brasil não faria pelo menos um gol para vencer de 1-0? E o gol de cabeça de Vini Júnior? E o gol de Matheus Cunha, que foi trabalhado? Né?
Exatamente.
Então, o gol que ocorreu a falha foi o primeiro gol.
E o Brasil precisou fazer dois para valer um, né?
Pois é, ainda teve um gol anulado. Então, eu acho que a fala dele foi mal colocada.
Justamente.
Agora, o Brasil se superou, jogou bem. É lógico que ainda não é o futebol que a gente quer ver, aquele futebol agressivo, porque o adversário de ontem era para o Brasil ter feito o que a Alemanha fez no seu jogo de estreia,
7-1.
Que meteu 7-1. Porque quando o adversário é fraco, você tem que atropelar. E o Brasil não, ele meteu 1-0, aí depois a intensidade caiu, recuou, a Escócia chegou até querendo complicar um pouco o jogo, mas o Brasil conseguiu se defender bem lá. A gente tem que destacar que a defesa ontem
foi bem,
né? A linha de quatro ali com os laterais. Então, o Brasil é ele mesmo que às vezes se complica no jogo. Mas foi bom, classificou em primeiro no grupo. Eu tinha uma desconfiança até que o Brasil fosse classificar em segundo, né? Estava apostando mais em uma surpresa do Marrocos, por ter sido uma seleção semifinalista na última Copa. Mas o Brasil fez o seu dever nessa primeira fase. Não perdeu o primeiro jogo, que foi o mais importante, né? Que aquele primeiro jogo diante do Marrocos, existia essa expectativa de o Brasil até perder e já sair largando mal na Copa, mas não, empatou e venceu os dois jogos que tinha que vencer. Fez 7 pontos, passou a próxima fase. Agora é treinar, né, para continuar no foco,
melhorar,
e a cada jogo melhorar sua apresentação, porque de agora em diante não tem mais adversário bobo. Né?
Essa Copa do Mundo, ela tem uma coisa diferente, né? A gente está vendo as grandes estrelas do futebol mundial, todo mundo está marcando gols, né?
Sobressaindo, né?
Todo mundo está marcando presença de forma muito positiva, a começar pelo Messi, fazendo 3 gols no único jogo de uma Copa do Mundo. Isso não é para todo mundo, para todo jogador. Não. Mas a gente percebe também, Café, que é uma Copa com muitas equipes irregulares, muitas equipes sem a intensidade, com nível muito abaixo, Por exemplo, Júlio, Marrocos, para mim, será a grande decepção dessa Copa do Mundo. Eu duvido que esse raio caia no mesmo lugar, que Marrocos volte novamente a ser quarto colocado. Ele não fica nem entre as 6 melhores da competição. Então, acho...
Até porque não tem muita coisa para
mostrar. Não tem. É uma Copa, me perdoe a colocação, e isso até era esperado, né? Porque...
Muitas equipes,
de 36, pulou para 48.
32
pulou para 48. 32 já era um número muito alto. Imagine 48. Né? O nome disso só se explica isso com uma palavra: ganância. É o chamado futebol mercado, né? Que a FIFA está ganhando milhões de reais com 48 países. Tem países aí que não tinha nem condições de disputar uma Copa do Mundo. Que está participando. Tem seleções aí, a Tcheca, uma que jogou ontem. O cara se apresentou, o treinador foi contratado faltando 30 dias para o início da Copa do Mundo. Ele nem conheceu ainda o elenco que ele tem em mão.
Foi a Bósnia?
A que perdeu ontem à noite, eu assisti esse jogo, foi depois do jogo do Brasil.
A Tcheca.
África do Sul, Coreia do Sul. Surpreendente esse jogo aqui, depois do jogo do Brasil. Que a África do Sul venceu a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul que vinha numa pegada assim, bem forte.
Mas a África aqui para nós, a África é muito superior à Coreia. Coreia não vai para lugar nenhum. Então, gente, resumindo, Tony Café, acho que as equipes mais prováveis vão passar. A partir de agora a situação é diferente. É mata-mata. No mata-mata, quando você vacila, você está morto, né? Porque você vai perder e vai ser eliminado da competição. Então, a partir de agora, a gente percebe que teremos uma Copa do Mundo de forma diferente. E eu continuo naquela pegada, entendeu? Para mim, a França, a equipe mais forte, né? Tecnicamente, nessa disputa dessa Copa do Mundo. Mas dizem que a Noruega pode surpreender, dizem também que a Espanha pode surpreender, dizem até que a seleção dos Estados Unidos pode ser uma bela surpresa na competição deste ano, mas enfim, a gente vai ter que aguardar. Que o Brasil melhorou, mas torcedor, estamos ainda muito distantes da realidade da gente imaginar um Brasil disputando em igualdade de condições com França, entendeu? Sobretudo com França, com Espanha, que são as seleções mais cotadas para vencer a competição deste ano.
Muito bem, Zé Maria. 6h30, os jogos da terça-feira, né? A Jordânia, fase de grupos. A Jordânia perdeu para a Argélia por 2-1. Portugal venceu o Uzbequistão por 5-0. Né? Inglaterra empatou com Gana. Panamá perdeu para a Croácia por 1-0. O Modric ainda joga, né? O cara deve ter uns quase 50 anos, aquele rapaz, né? Porque não é de hoje que eu ouço aquele cara jogar bola. Eu vejo aquele cara jogar bola e vejo aquele Modric na linha o tempo todo como jogador principal da Croácia.
E não é só no jogador de meio campo, não. Ontem tivemos, eu assisti essa partida também, o México ontem.
O México venceu 3-0,
fez uma bela. Foi esse jogo que eu vi.
3-0.
Era a Tcheca mesmo. O México fez uma homenagem ontem
ao goleiro.
O Showa, né? E esse goleiro completou ontem a disputa de 6 Copas do Mundo. São 24 anos na sequência aí, e ele teve uma boa atuação. Um dos gols do México foi um lançamento dele.
Foi o terceiro.
O terceiro gol do México.
Quando ele entrou, já estava 2-0.
O México teve a oportunidade
de fazer uma grande
ele
homenagem.
Ele não estava relacionado para a disputa do Mundial desse ano. O goleiro titular do México se machucou seriamente, e aí ele foi convocado como terceiro goleiro. E ontem o Azteca lotado, né? Futebol. A gente sabe que o México sempre foi uma referência,
tá com uma
de torcida bem forte, né?
E
esse ano está com uma equipe bem competitiva.
Venceu as 3 partidas, classificou.
Exatamente. 100% de aproveitamento.
Vai continuar jogando dentro
9
de casa.
9 pontos, vai continuar lá no Azteca, que é um estádio, eu diria, com cara de Copa do Mundo, né?
Muito bem, 6:32, tivemos aí a Croácia vencendo o Panamá por 1-0. Isso, jogos na terça-feira, e a Colômbia venceu o Congo por 1-0. Já ontem, né, a Suíça venceu o Canadá por 2-1, a Bósnia venceu o Catar por 3-1. O Catar, desde o primeiro jogo, demonstrou que não é essa seleção, né? O Marrocos venceu o Haiti por 4-2. Né? E a Escócia perdeu para o Brasil. A gente viu esse jogo ontem por 3-1. E na sequência, África do Sul, ou 3-0. Na sequência, a África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1-0. E o México venceu a Tchequia por 3-0. Os jogos que estão acontecendo nesse momento: Costa do Marfim vai vencendo o Curaçao por 2-0. Equador vai empatando com a Alemanha, surpreendente. E no início do primeiro tempo, né, surpreendente é que o Equador encurralou a Alemanha.
Está encurralando.
Aquela Alemanha que venceu o Brasil por 7-1, né?
Não é mais aquela.
Nome, a camisa é a mesma.
A camisa, sim.
Né? Então, tem mais jogos hoje, logo mais às 20 horas. A Tunísia enfrenta o Países Baixos. O Japão, esse jogo aqui é importante pra gente, né?
Esses
dois jogos
são importantes.
Exatamente.
Daí vai sair, esses dois jogos às 20 horas, daí vai sair o segundo colocado, o adversário do Brasil, pra segunda-feira, às 14h.
Júlio Santos, você prefere o quê? Suécia ou Japão?
Rapaz, Japão a gente já conhece melhor.
É
que o ano passado o Brasil enfrentou o Japão.
Mas a Suécia não está bem nessa Copa.
Pelo fato de jogadores atuarem na Europa, já pode complicar mais o jogo para a seleção brasileira. Né?
Tem alguns japoneses aí que também estão jogando no futebol.
Não, mas não são muitos, não. São poucos. Né? Eu acho que para o Brasil hoje, eu acho melhor o Japão, apesar de ser um futebol velocista, né? O futebol do Japão, ele pode não ter muita técnica, mas os jogadores, eles correm.
Eles correm bastante. Desse jogo, principalmente, né?
Porque
a Alemanha deve vencer.
A gente não vai pegar a Holanda nunca, porque a Holanda se classifica em primeiro.
A Holanda se classifica em primeiro,
que pega a Tunísia. Suécia ou Japão.
E quem vencer se classifica.
Muito bem. Então, na sequência aqui, os jogos de hoje. Né? A Turquia recebe os Estados Unidos, a Turquia é a mandante, né? Recebe os Estados Unidos. Esse jogo eu quero ver, hein?
Eu vou assistir também.
Esse jogo eu quero ver. E para finalizar os jogos de hoje, o Paraguai recebe a Austrália. Né? Vamos ver aqui esse jogo dos Estados Unidos e, de olho nesse jogo, Japão e Suécia. Muita gente está preferindo a Suécia que o Japão, viu, Júlio?
Sem dúvida nenhuma. A Suécia é um adversário.
Eu estou na contramão.
Olha, das opiniões. Vocês fiquem na contramão mesmo. E não se surpreenda. porque o Japão pode fazer uma história diferente num duelo contra o Brasil agora. Hoje a seleção japonesa está muito mais arrumada, entendeu, do que a seleção do Brasil. Eu acho que a Suécia seria o adversário ideal para o Brasil enfrentar, que a gente está... O Brasil está se arrumando em plena Copa do Mundo, gente.
Como o Renato Madboy falou aqui, que o Ancelotti não tinha um time formado, né? Ele está formando um time. Então, de cara, pegar um Japão com aquela velocidade, eu não sei se o Brasil vai suportar.
Não é só velocidade, né, Tony? É qualidade técnica de passe,
não é rapaz. Geralmente, eles jogam estourado com dois toques. É rápido, é um futebol veloz. Mas eu vou dizer a você, com toda essa celeuma de o Brasil está formando o time na Copa, de o Brasil não vir bem, mas nós somos Brasil ainda, os melhores jogadores do futebol da Europa são do Brasil também. Então vou levar isso em conta. A gente tem a camisa ainda, quer queira ou quer não, é a mais pesada hoje em relação às seleções, são 5 títulos. Então vou levar por esse lado também.
Muito bem, Júlio César. Eu quero mandar um alô aqui para Cunha Contabilidade, né? É esse o nome mesmo, né?
Cunha Contabilidade.
O sogro do Renatinho Bad Boy, ele é ouvinte assíduo da Gabriela FM, está sempre ligado.
Pai Fabiane Cunha, minha contadora também.
Cunha Contabilidade, aquele abraço para você, tá bom? 6h36, a gente volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h44, estamos de volta no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike. Big Loja tem calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h44, Júlio César. Neymar voltou a vestir a camisa da seleção brasileira ontem. Eu queria saber de você se você aprovou, o que você achou, né? Desse início, né, dessa nova fase de Neymar na seleção brasileira, vestindo a camisa canarinho, Júlio.
Eu gostei pela volta, né? O Brasil apostou nele e ontem ele voltou. Mas eu sempre pergunto, você gostou de quê? Não deu pra ver nada ainda. É o primeiro jogo dele, o cara passou 34 dias sem pegar na bola, né? Uma contusão de panturrilha, estiramento. Então, é normal que o jogador volte da forma que ele jogou. Agora, se movimentou bastante, tentou fazer algumas tabelas, deu. Logo no que ele entrou, ele deu um passe que o comentarista da Globo Júnior elogiou, né? Porque só jogadores da qualidade de Neymar acham esse tipo de passe, né? Mas não deu pra gente ver alguma coisa pra gente chegar e se empolgar. Não, agora vai. Mas o que a gente tem que ficar é otimista, porque ele voltou, se movimentou, chutou, cruzou escanteio, não sentiu nada, isso já é positivo, né? Acredito eu que a partir da próxima partida, como é uma partida mata-mata, é uma partida que se o Brasil perder voa, então acredito eu que não só ele como os demais jogadores vão entrar em campo mais ligado, vão entrar em campo, né, para poder apresentar um futebol que possa vencer e eliminar o adversário. E aí sim, nós vamos ver, né, como é que o Neymar vai se comportar nessa partida. E dependendo também da quantidade de minutos que ele tiver para jogar, né? Agora, estou feliz pela volta dele. Mas essa pergunta que você me fez aí, não dá para lhe responder ainda se eu gostei ou não gostei do que ele apresentou, porque foi poucos minutos, ele se movimentou bastante, ele fez o que tinha que fazer. E se fosse outro jogador também faria a mesma coisa, porque está voltando de contusão e não é uma contusão fácil. É uma contusão de músculo, né? Na panturrilha, ainda mais foi na perna que ele chuta, né? Ele é destro, apesar de finalizar bem com cada uma das pernas. Mas, no geral, foi positivo a volta dele.
É uma coisa que me agradou, não em relação a Neymar, porque você falou tudo aí. Esses três jogos aí deram a oportunidade da minha visão, do meu olhar para o futebol de Vini Júnior. Vini Júnior me surpreendeu.
Sim.
Porque pela primeira vez, principalmente numa Copa do Mundo, né, eu vi um jogador Vini Júnior ser decisivo para a seleção brasileira, né? Primeira partida salvou o Brasil com um gol de empate, uma jogada individual, e vem sendo o grande jogador da seleção brasileira. E isso é um bom sinal para o futuro dessa Copa. Claro que o Brasil pode ser derrotado na próxima partida e sair fora da Copa do Mundo, pode ser derrotada na outra partida também. Agora nós temos aí praticamente 5 jogos que não podem ter vacilos nem erros, né? Mas a gente ganhou um jogador que decide a partida sem a contribuição de Neymar. Então, Neymar não contribuiu para isso, até porque o tempo que ele entrou, o Brasil já tinha feito seus gols, a partida já estava
definida,
né? Mas é um jogador que apareceu aí também com bons olhos. Eu vejo a presença de Matheus Cunha na seleção brasileira, é um jogador que também está agregando a seleção brasileira. Vi jogadores fazendo boa partida.
Rayan
foi bem na partida. Bruno Guimarães, para mim, foi o segundo melhor jogador da seleção brasileira. Brigou bastante e perdeu um pouco da ansiedade que ele teve na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo. Então, um jogador mais experiente, pode ajudar bastante. Eu acho que a única coisa assim que eu não vi realmente acontecer, Zé frisou bem aqui, foi novamente. Eu não vi Casimiro em campo.
Eu não vi ele nessas três partidas.
Eu não me lembro dele ter pego uma bola. Eu não me lembro disso. Foi tão insignificante o que ele fez. É um jogador que não está contribuindo com a seleção brasileira.
Muito
logo,
bem,
logo a gente vai ver o que vai acontecer e se ele pode melhorar ou não, né?
Muito bem. 6:49.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, notícias do The Guardian dão conta de que a FIFA e a Associação de Clubes Europeus, né, costuraram aí uma parceria que prevê a ampliação do Mundial de Clubes para 48 participantes a partir de 2029. Zé. A mudança segue o modelo adotado aí no Mundial de Seleções e visa aumentar o teto de representantes por país. A estratégia é comercial e pretende elevar aí o valor de mercado do torneio, com impacto direto na venda de direitos de transmissão e contratos publicitários. Será que eles levaram em consideração que agora a internet está dominando tudo e tem uma certa liberdade? Esses valores não podem ser afetados com... Porque a televisão não deu muita... A gente olha para a Globo e vê que a Globo deixou de transmitir um monte de jogos, né? Devido a custo. Ele fala em 48 seleção para elevar o custo. Não seria pior isso, Zé Maria?
Você quer ver todos os jogos da Copa do Mundo, você só tem uma alternativa, é a Cazé. Essa sim surpreendeu positivamente, né?
E agora está sendo
aqui no Brasil. Estou dizendo aqui no Brasil.
E agora está sendo acusada de transformar essas transmissões em um cassino, né?
Pois é, isso aí vai ser investigado, né? Mas o momento, viu, Tony Café? O nosso futebol já virou um cassino há muito tempo.
Exatamente.
Nós estamos infestados em qualquer... Os campeonatos estaduais têm dezenas e dezenas de quê?
Exemplos.
De exemplos disso. Hoje, agora, até em Feira de Santana já tem um clube, entendeu, que pertence também a uma Bet. Então, gente...
As camisas dos clubes todas estão lá.
Infelizmente. Agora... Essa competição, vamos aguardar o final da competição. A gente sabe que se aumentou o número de seleções para 48, acabou dando oportunidades. Por exemplo, o Haiti, né, que é a última colocada dessas 48 que estão disputando a Copa do Mundo, teve a oportunidade, e justiça seja feita. Ontem, Marrocos poderia ter se distanciado da seleção brasileira e ter conquistado o primeiro lugar. Mas o Haiti jogou de forma muito intensa, jogou diferente. chegou a surpreender, chegou inclusive a estar vencendo a partida de ontem. Então está saindo da Copa com uma imagem muito positiva. Mas há seleções, e a gente tem até seleções aqui sul-americanas, que estão literalmente decepcionando na Copa do Mundo. O Paraguai vai ter hoje a sua oportunidade de se recuperar ou então bater em retirada para casa, porque teve um começo muito ruim na Copa do Mundo 2026.
Ou ficar com uma das vagas de terceiro melhor colocado no grupo, né? Mas te faltam poucas vagas serem preenchidas.
São seis, se não me engano, são seis, né?
Não, nem todas, né? Nem todas terão esse privilégio. São as melhores, né? No aproveitamento. E se houver até cartões, pode decidir também essa chamada vaga especial da terceira, das terceiras melhores. Mas enfim, é uma Copa do Mundo que a gente está percebendo. Tem seleções muito ruins, tem seleções que realmente não estavam preparadas para a disputa de um Mundial desse tamanho. E
é aquele negócio, a seleção.
A FIFA pode... já estuda aí a ampliação do Mundial de Clubes também. Quer dizer, vai contemplar certamente mais clubes do futebol europeu, entendeu, Júlio? Vai ampliar o leque do futebol europeu.
Esse formato de Mundial de Clubes, ele já conta com 16 clubes da Europa, né?
Pois é.
Então, o que ela já está...
Se for para 48.
O que ela já está imaginando...
Metade vai sair do futebol europeu.
É o que você falou. É contemplar, às vezes, times da Europa que não tem condições de pegar uma Liga UEFA, uma Champions League, né?
Pois é.
Aí... mais de uma colocação boa no campeonato nacional do seu país, o time conquista uma vaga para o Mundial de Clubes. Então, é contemplar alguns clubes que não têm condições de alcançar os principais campeonatos da Europa. Aí vai inchar o campeonato mundial. E com isso, inchando em número de clube, incha também, né, em número de din-din na conta. Que é isso que a FIFA quer.
6h54, justamente, né? Justamente.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Quem tá rindo com o tempo com isso tudo é o Infantino, né? Que fica lá só naquela sala VIP olhando os jogos e o Cacau caiu.
Tony falou um negócio aí sobre.
O Guardou botou 2-1 na Alemanha.
Olha aí, olha só.
Tony falou um negócio sobre.
E tá acabando o jogo.
Primeira vitória, né?
E tá acabando o jogo, viu?
Primeira vitória, ele vai se classificar em segundo aí.
Tony falou um negócio interessante.
O Plata aí saiu do último jogo chorando, né? Ele tava preocupado justamente com esse jogo aí. Mas você vê o que é concentração, né?
Ele tá jogando.
Exato, ele sai do.
Gente, ele sai preocupado. O Equador fez umas eliminatórias perfeitas, né? Perfeitas. Essa campanha. Ela estava destoando em razão da boa participação nas eliminatórias sul-americanas. Então essa vitória aí tem um nome nessa vitória, superação.
Superação, exatamente.
Superação.
Esse crescimento de número de clubes no Mundial pode se dar também em relação a transmissões.
Exatamente.
Via internet. Porque hoje você vê que... Antigamente a Globo dominava tudo.
Uhum.
Ela comprava e repassava.
Não tem mais esse
monopólio. Hoje quem comprou todos os jogos da Copa do Mundo foi a Cazé TV e foi ela que repassou para a Globo. Não foi a Globo que comprou diretamente.
Inclusive...
A Cazé que comprou e repassou para a Globo, para a SBT, e foi quem me deu as cotas para as rádios e tudo.
Inclusive, então, era quando tinha algum tape nos programas da Globo, estava lá.
Aparece lá o Cazé TV.
Ontem à noite, eu estava assistindo o Jornal Nacional e passou os gols de uma determinada partida. E estava lá a legenda.
Sim.
Cortesia da Cazé TV.
Pois é, então isso aí deve ser o quê? Ao sucesso da Cazé TV em termos de faturamento.
Não, tem outros streams espalhados pelo mundo também fazendo esse mesmo trabalho.
Dinheiro.
Exato.
A FIFA não vende nada barato, né? Uma entrada,
tudo é muito caro.
Repente a FIFA pode fazer o quê? Pode fazer uma parceria com canais de TV. De YouTube para poder faturar junto, é isso que ela quer. Viu o sucesso agora da Copa do Mundo e olha que a Copa não terminou. A Cazé TV fatura em cada jogo que ela transmite durante o dia 19 milhões de dólares por jogo. Isso de visualização no YouTube. Isso de visualização. Eles têm inscrito, fora as propagandas que
tá
eles vendem.
Está chegando a 35 milhões de inscritos.
Aí, ó, aí o YouTube paga por visualização, paga por inscritos e fora a propaganda que eles têm para divulgar durante o jogo. Então, meu filho, é uma fábrica de dinheiro.
Muito bem, vamos mudar de assunto. Já
resumo a prosa, né?
Já mudar a prosa? 6h57.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Fórmula 1. Fred Menezes, a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, declarou nesta quinta-feira que o GP da Áustria de Fórmula 1, que vai ser disputado neste final de semana, vai acontecer sob um alerta de calor, viu, Fredão? A entidade tornou a decisão aí e diz que após, né, constatar que a temperatura durante as atividades pode passar dos 31 graus, né, vai instalar uma espécie de ar-condicionado nos carros, de cada carro de Fórmula 1, para refrigerar os pilotos, né?
Rapaz, é brabo. Onde será essa
coisa? Vai acontecer lá na Áustria.
Na Áustria, exatamente. Rapaz, é complicado, porque você, dentro de um carro, né, apertado, e o calor do motor ali junto, né?
Isso, 31 graus a temperatura ambiente. Lá dentro a situação, rapaz, vai passar, né?
Pode ocorrer muitos problemas. Aí precisa ser feito alguma coisa, né, Tony? Eu acho que até hidratação. Né? Canudozinho de hidratação para
isso já existe. Já existe. O que me surpreendeu era justamente esse sistema de refrigeração nos carros, que me surpreendeu, né?
Porque na verdade isso também consome, né?
Sim.
Diminui potência do automóvel também. Né?
Ninguém sabe como ele vai fazer. Isso é uma novidade. A Fórmula 1, a gente sabe que é um laboratório. É um grande laboratório automobilístico, né? Dali que nasce muitos equipamentos, muita, né, tecnologia para os carros que andam aí.
A gente usa no dia a dia.
Beleza, vamos lá. 6h59, tá terminando o programa. Tem alguma coisa aí, Zé Maria?
O Equador venceu, a partida já encerrada.
Olha aí, pronto.
Equador venceu
a Alemanha. Venceu a Alemanha, quem diria?
2-1 e se classificou, viu, Júlio? Com certeza absoluta. Então, se recuperou, né, nessa primeira fase, porque venceu uma seleção considerada de ponta.
Vamos,
né,
ver aqui, Zé.
Entre...
A Alemanha ficou em primeiro.
Isso.
O Equador. A Costa do Marfim ficou em segundo, com 6 pontos. E o Equador com 4 pontos na terceira colocação.
Se classificou agora, entre as melhores.
Provavelmente vai se classificar, né? Com 4 pontos, provavelmente.
Tem que ver no geral, né?
Tem que ser no geral.
Porque essa classificação de terceiro não é de grupo, não. É no geral, vai contando no geral.
Porque tem...
Mas, no grupo, salvo engano, é a primeira seleção que eu vejo se classificar em terceiro com 4 pontos.
Não, tem o grupo B, tem a Bósnia, 4 pontos.
Também. Mas o saldo de gols...
Aí eu não sei aqui se são saldo de gols, -1.
Menos um.
Equador. Aí vamos lá. Escócia ficou com 3 pontos. Paraguai com 3 pontos no grupo D. Equador com 4 pontos. Saldo de gols, 0. Saldo de gols.
Melhor do que a Bósnia.
Tem um jogo agora dos Países Baixos, Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, que ainda não tem ainda. Né,
Suécia, se ganhar o Japão, ainda também entra como cotada aí para se classificar.
Tem chance ainda, né? Com 4 pontos aí, algumas equipes.
Mas eu não tenho dúvida, não. Acho que com essa vitória o Equador entra. Se classifica como as melhores, as três melhores da Copa do Mundo.
Muito bem, então você pode se despedir, fique à vontade, porque já deu o horário e está chovendo, para você não se molhar, você sabe, né?
Sei que você está caminhando para brincar
forró
lá em Itapedro. Brinque com moderação. Boa noite a todos. Eu quero, no encerramento do programa de hoje... hoje faleceu o advogado Raimundo Veloso. E eu trabalhei em 2 oportunidades com o Raimundo Veloso Silva. No primeiro momento, no Diário da Tarde, isso já tem 50 anos, ele ainda estudava o curso de direito. Fazia o curso de direito, mas era o editor da página de esportes do Diário da Tarde. E eu fazia a editoria do jornalismo social. Então, e tive a segunda participação com Veloso quando ele foi presidente da Câmara. E ele me convidou para ser o assessor de imprensa, né, da gestão dele na Câmara de Ilhéus. É, já no início aí dos anos 2000, 2005, 2006. Então eu quero lamentar aqui, registrar, abraçar os amigos. Veloso foi um cidadão muito que prestou relevantes serviços a essa cidade, não só como radialista, como vereador, como deputado federal também. E eu lamento muito o falecimento de Raimundo Veloso.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Antônio Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Vamos ficar atentos aí aos jogos das 20 horas, porque é importante para a seleção brasileira, né? E amanhã estaremos de volta aí. Então, boa noite a todos.
Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Antônio Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Gabriel Esportivo. Eu quero aqui, antes de falar do Raimundo Veloso, mandar um forte abraço a meu amigo Paulo Medawar, completando hoje 50 anos de formado na medicina, né? Então, abraçar aí meu amigo Paulo Medawar, né, pela profissão dele, pelo profissionalismo,
pelo serviço prestado à sociedade.
Né, o compromisso de estar salvando vidas. Então, um abraço para você, meu amigo Paulo Medawar, que Deus te abençoe, né? E falando aí do Raimundo Veloso, Zé Maria disse tudo, um cidadão ilhéense que sempre levou o nome de Ilhéus por onde passou, né? Sempre procurou defender Ilhéus, sempre procurou fazer por Ilhéus, quando foi vereador, quando foi deputado, mesmo fora dos mandatos, mas tinha amizades na política, né? E sempre puxava para a cidade de Ilhéus. E no dia de hoje a gente perdeu o Raimundo Veloso, e Léo está triste porque perdeu aí um grande político, um grande homem, um grande advogado. Que Deus possa confortar aí toda a família e colocar o espírito dele aí em um bom lugar para que ele possa descansar. Mandar um abraço para meu amigo Carlos, lá no Novo Couto, ouvindo a gente. E para meu tio Damião, guarda municipal aqui em Ilhéus.
Fala, Damião.
Conhecido na guarda como Reis, inspetor Reis. Tá ligado com a gente aqui no Gabriel Esportivo, e através dele eu mando um abraço aí a toda a guarda municipal. E o Reis está tá com a pulga atrás da orelha com a Cazé TV, Tô de Café. Ô, Peloco, eu vou pedir a Tony Café para fazer uma investigação
fazer
sobre a Cazé TV. E aí, no programa, tinha até uma notícia aí, você não falou.
É, tá.
Mas amanhã você traz essa notícia, salva ela aí. É para você trazer essa notícia da Cazé TV. A todos um forte abraço, uma boa noite. Fique com Deus e até amanhã.
Muito bem, Júlio César. Um abraço para você, um abraço para Damião também, né? Aquele abraço aí para todo o pessoal da Guarda Municipal. O Gabriela Esportiva fica por aqui.
102,9. Gabriela Esportiva.